coração e eu quero transmitir para vocês também. Amém? Como é que vocês estão? Um feliz ano novo para cada um de vocês. Que o Senhor conforte, que o Senhor acalme o teu coração também, em nome de Jesus. Amém? E eu falando com Deus nessa madrugada, essa palavra Deus já me revelou a semana toda passada. Eu falei, Deus, como isso acontecerá? E a resposta veio assim: o papel da família na expansão da igreja. Queridos, nós podemos ver desde o princípio de todas as coisas. Deus começou o mundo com uma família. E esse era o propósito. E essa é a base da nossa expansão. Essa é a base do nosso crescimento. A confiança de Deus está na minha e na sua família. A confiança de Deus nos seus projetos está nesse papel, nesse projeto de Deus. Eu quero caminhar junto com você e tirar suas dúvidas, como vieram na minha mente também, e trazer a paz do Senhor para que isso venha acontecer esse ano e proporcionarmos a nossa obediência de uma maneira plena para o nosso Deus. Você concorda comigo? Vamos para frente? Deus começou o mundo dando um presente para o homem, dando um jardim, e mesmo ele falhando, Deus criou uma ajudadora, uma auxiliadora, e ali veio a primeira família. Essa é a base do projeto de Deus, de irmos às nações, nos fortalecermos primeiro na nossa família, e depois alcançarmos as outras. Alguns de vocês estão já pensando, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Alguns não têm nem irmão, alguns estão sozinhos. Calma teu coração. Calma teu coração que essa resposta chegará, como chegou para mim. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus continua nos mostrando o que Ele tem pensado para nós e o que Ele tem falado através dos tempos. Ele começa lá em Gênesis capítulo 2, 24, dizendo assim, pois o quê? Deixará o homem o seu pai, deixará o homem a sua casa e unirá a sua esposa. Diz assim, e para que se torne um só, uma só carne. Isso já estabelece a base, o plano do Senhor do crescimento. Vamos multiplicando, fisicamente mesmo. É assim que funciona, é desse jeito, homem e mulher. Macho e fêmea, esse é o projeto de Deus. E aí eu começo a entender, nossa, é muito simples, Senhor, seu plano. Claro que é simples. Então quem está complicando? É você, Diógenes, que fica esperando muita coisa, que fica complicando as coisas, é o ser humano mesmo. E aí, eu preciso comparar um pouquinho, porque no Novo Testamento, como seria isso? No Novo Testamento, aí Paulo me confronta dizendo o seguinte, lá em Efésios capítulo 5, 25, quem conhece um pouco da palavra sabe o que eu estou dizendo. Diz assim, Paulo instruiu os maridos a amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha só, Antigo Testamento, e aí vem uma cruz. E quando a gente pensa que a coisa vai ficar mais fácil para nós, Jesus eleva o grau de dificuldade. Então, lembrados que no Antigo Testamento, se o homem se deitasse com outra mulher que não fosse a dele, ele estaria pecando? Pois veio a cruz e Jesus disse, se você somente olhar para uma mulher e a desejar, você já pecou. Então, o que Deus está exigindo de nós é um melhor, um alto grau ou uma santidade para que nós possamos ter estrutura e continuarmos vencendo. Paulo diz isso. Não é só você tirar a mulher da casa dela, não é só você ser o provedor, como o Antigo Testamento está dizendo. Sim, você continua sendo o provedor, sim, você continua sendo o homem, a referência, porém agora você precisa amá-la, respeitá-la, honrá-la. E mais, amá-la como Ele amou, como Jesus amou, e pela sua igreja e pela sua esposa morreu. Você está disposto a morrer pela sua esposa? Fica difícil, não fica? Você está honrando sua esposa como a palavra está dizendo que eu preciso honrar? Você está respeitando ela? Porque antigamente não existia muito esse negócio de respeito. O marido deixava a esposa em casa e saía. Com a desculpa que vou para a guerra, com a desculpa que vou para trabalhar. E o que acontecia lá fora, não tinha problema nenhum. Aqui não. Jesus elevou o patamar. E nós precisamos entender que nós estamos num tempo de santidade. Pastor, agora é o tempo da graça. É verdade, mas não é o tempo da libertinagem. É pela graça mesmo. Nós não vamos ser reconhecidos pelas nossas obras, mas seremos, nós não conquistaremos a salvação pelas obras, mas seremos reconhecidos por elas. Elas demonstram que eu sou santo, que eu respeito a minha família, que eu honro a minha esposa, que eu honro a minha igreja. Então as obras vão aparecer. Então o crescimento vai acontecer naturalmente. Porque a palavra de Deus diz assim: enquanto você fizer, se importar com as coisas minhas, eu cuidarei das suas. E é esse Deus poderoso que está me dizendo isso hoje. Mas Deus me deu uma estrutura, não só uma mulher, Deus me deu filhos. E filhos é algo interessante, não é? Lá no Antigo Testamento, próximo, por favor, diz assim, Deuteronômio 6, capítulo 6, do 6 ao 7, fala assim: e estas palavras, diz assim, que hoje te ordeno, então estarão no teu coração e as ensinarás aos seus filhos. Outra versão diz: a inculcarás nos seus filhos e dela falarás, assentado na tua casa e andando pelo caminho. Não é só mostrar o caminho, tem que andar pelo caminho. Então a nossa exigência lá no Antigo Testamento era ensinar mesmo os filhos. Era andar com eles mostrando o que era certo, o que era errado. Apesar das falhas dos homens, ainda assim o ensino era bom. Ainda assim o propósito do Senhor era excelente. E aqui mostra que a fé começa sendo transmitida dentro da família. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que você fortalece a sua casa. E é aqui que você mostra que uma igreja cresce fortalecida no Senhor com famílias fortes. Anda pelo caminho. E aí você começa a expandir. Você começa a ter famílias fortes e crescer. No Novo Testamento, como eu disse, quando vem Jesus e vem a cruz, a coisa começa a complicar um pouco mais. Isto é, o nosso grau de dificuldade aumenta um pouquinho. E Jesus coloca desafios novos. Ele não nos libera do ensino, porque começa assim na nossa casa. Não é a igreja que precisa ensinar. Não é a igreja que precisa educar. É na nossa casa. A igreja nos auxilia, com certeza. Mas a responsabilidade é nossa. E aqui, depois da cruz, depois do sacrifício de Jesus, Paulo, na sua carta aos Colossenses, diz assim: pois não irritem os seus filhos. Antes era só enfiar a goela abaixo, e você vai fazer isso. O que acontecia? Tínhamos filhos revoltados, e às vezes ainda temos aqui na igreja. Filhos que não conseguem vir na mesma igreja que o pai vem, porque conhece o pai que tem em casa. E aí? Está dizendo, filhos, não, pais, não irritem os vossos filhos mais, para que não fiquem desanimados. Que triste isso. Se você está passando por isso, se você passou por isso na sua casa, está na hora de você repensar isso e ver a tua santidade. Porque também os filhos não devem irritar os pais. A recíproca é verdadeira. Se nós precisamos e nós desejamos ver a expansão do Senhor acontecer na nossa igreja, ela vai primeiro acontecer na nossa casa. E para que isso aconteça, nós precisamos ter paz entre pai e filho, entre filho e pai. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai para que te vá bem e para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra e seja próspero. Honra. É o que está faltando em muita família. Ah, meu filho não sabe o que eu preciso ensinar ele diferente. É na força do braço. Na força do braço. Enquanto é menino, enquanto é pequeno. Você precisa dizer: você vai à igreja? Eu não vou. Vai sim. Mas depois você precisa ensinar ele com amor e mostrar que é bom sim estar na igreja. É um privilégio estarmos juntos. É a ordenança do Senhor. A grande comissão de Mateus 28... é mais um mandamento para nós. E eu não posso ir sozinho. Quem nos conhece do Encontro Casais, nós temos falado isso muito. Sozinho até vou mais rápido, mas junto vou muito mais longe. E nós temos esse olhar de chegar mais longe. Você também? Mais do que isso, Deus nos aperfeiçoa no meio do caminho. E olha só o que ele me sugere lá atrás, no Antigo Testamento. Ele diz assim, em Salmo 127. Olha só, os filhos, Salmo 127:3 diz assim, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Quem é pai, quem tem filho, sabe o que eu estou falando. É um privilégio os nossos, são um privilégio nossos filhos. E nós precisamos conservá-los no Senhor, porque se eu não ganhar a minha casa para o Senhor, como que vou ganhar a cidade? E ele já está me prometendo isso, que eles são herança. Herança é algo realmente ganho, é algo garantido do Senhor, é algo apropriado pelo Senhor na minha vida. Mas se no Salmo 128, verso 3, perdão, Salmo 127, Salmo 3, verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor, no Salmo 128, verso 6, diz o quê? Eu preciso ler. Porque o Salmo 128 começa dizendo assim, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele tem uma esposa frutífera, ele tem uma esposa sábia. Eu não vou ler todo ele, mas ele diz assim no verso 6, no verso 5, 6 mesmo. Veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Israel aqui não está dizendo agora somente o país Israel, não está dizendo somente a nação Israel. Nós somos o Israel do Senhor aqui em Ponta Grossa, por onde nós andarmos. Então, feliz é o homem que vê os filhos dos seus filhos, e Deus já me deu isso. Eu consigo ver essa promessa se realizando em minha vida. Mas eu creio que ela pode se alargar, ela pode se expandir. Eu estou nessa fé da igreja, e quem é meu filho está entendendo? Quem é minha filha está entendendo? Quem é avô aí já sabe o que eu estou dizendo, tome posse dessa bênção. Eu quero ver 128:6 acontecendo na minha vida. E com paz, porque eu quero que eles aproveitem a paz do Senhor. Você não quer isso? É por isso que precisamos expandir, porque se nós não entrarmos no mundo, o mundo vai entrar e já está entrando nas nossas igrejas. Já está fincando estacas dentro da igreja, é isso que é o problema. Então nós precisamos nos fortalecer para que isso seja repreendido daqui para fora. E nós é que vamos mostrar, é nós que vamos determinar onde está a igreja do Senhor. Dentro de quatro paredes ou nós estamos lá fora? E o que diz então, se o Antigo Testamento fala em Salmo, Mateus 12, agora vai te confortar. Mateus 12 é algo que trouxe essa paz no meu coração, que diz lá, em Mateus 12, 50, diz assim, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, diz assim, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso indica que essa obediência ao Senhor cria laços familiares, laços como se fosse de família física, familiares espirituais. E aqui que chega a paz que eu falei para você, que eu prometi. É isso que acalmou meu coração. Tem muitos que são órfãos, que estão sozinhos. Estavam sozinhos. Eram órfãos. Hoje tem mãe, tem pai aqui dentro da igreja. Pai espiritual que se preocupa, sim. Que ama e se importa, sim. Que cuida, sim. E aqui está essa palavra. Jesus diz isso. Aquele que está em obediência, aquele que está seguindo a palavra, aquele que conhece os meus mandamentos, aquele que é santo, terá não só a família física, mas também a espiritual. Você tem a espiritual também? A espiritual começa dentro de casa. Os nossos filhos físicos também são filhos espirituais. Mas o Senhor nos deu esse privilégio de aumentarmos, de crescermos e de expandirmos. Agora, essa expansão do físico para o espiritual, essa transição só vai acontecer de uma maneira plena, boa e agradável se eu estiver firmado na palavra. Se nós queremos mostrar para esse Deus, e não para pastor nenhum, para aumentar o número de célula, se eu quero mostrar para o Senhor que eu estou em obediência a Mateus 28, então eu preciso fortalecer a minha casa, eu preciso fortalecer a minha família espiritual, eu preciso fortalecer a minha célula, eu preciso me preocupar assim como se fosse filho, e eu preciso começar a servir melhor, porque se eu não sirvo melhor, se eu não sirvo nem para isso, então eu não posso fazer parte desse plano. Porque Deus busca esses verdadeiros adoradores. Aquilo que a pastora Regina falou no começo. Aqueles que confiam no Senhor vão conquistar sim. E eu tomo posse de uma palavra que está lá em Isaías. Me permito fazer isso, esse apelo. É um texto muito conhecido de vocês, e eu creio que faz parte desse plano do Senhor. E eu queria ler, eu desejo, eu vou ler para vocês, eu queria que você fosse tomando posse disso. E a promessa do profeta é a minha promessa para a minha vida e para a sua. Ele começa dizendo, alarga, expande as estacas, expande o espaço da sua tenda. Isso é promessa do Senhor, confirmando aquilo que fala na grande comissão. Por isso nós falamos que o velho é uma sombra do novo, mas ele nos apoia, nos dá referência, diz assim, alarga o espaço da tua tenda e as cortinas das suas habitações sejam estendidas. A Regina falou que sou engenheiro, mas muitas vezes mudou o conceito de projeto no meio do caminho, no meio evangélico. Diz assim, pastor, eu quero um quarto, outro quarto, eu quero uma sala, e eu quero uma sala de oração, eu quero uma sala onde vou fazer reunião de célula, eu quero um lugar, vocês estão entendendo isso? É alargando as cortinas, naquele tempo eram tendas, agora é parede de tijolo, alargando para que não haja impedimento do crescimento do Senhor. Não sou contra você se aglomerar em casa e ter muita gente no mesmo lugar, não há problema nenhum, mas ele diz assim, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas, porque a promessa do Senhor é para a tua vida, e se você confia no Senhor, você vai fazer isso, você vai obedecer, porque para que você tenha uma família espiritual, você precisa ser obediente ao Senhor, e nós temos feito isso, e Deus vem honrando a cada dia, vem honrando a igreja, os exemplos acontecem claramente. Quer ver isso acontecer? Venha no culto de quinta-feira aqui. Venha ver os testemunhos acontecerem, sendo revelados. Quinta-feira tivemos na ICP um testemunho tremendo sobre isso. Porque te espalharás, fala assim, à direita e à esquerda. E tua descendência, a tua descendência física, espiritual, as suas células, a sua nação, enfim, o seu povo herdará as nações e povoará as cidades desertas. Queridos, as cidades desertas não está dizendo que é deserto de areia e pó, não. As cidades desertas de crentes, daqueles que acreditam no Senhor, daqueles que querem fazer a diferença no lugar. Eu costumo dizer assim, por que eu quero uma cidade melhor de Ponta Grossa? Por que você acha que eu quero que a cidade de Ponta Grossa seja melhor, tenha paz, tenha tranquilidade, tenha bom comércio, tenha prosperidade? Queridos, porque eu quero que o meu filho, que o filho do meu filho, que os filhos dos meus filhos encontrem os filhos dos seus filhos e possam andar nessa cidade tranquilamente, se alegrando, falando do Senhor. É para isso que nós queremos. Não é para que eu fique rico. Não é para que minhas finanças aumentem. Deus tem dado sustento, é para que os filhos, para que essa herança que Ele está me dando, possa povoar, possa viver, povoar é viver, tomar posse disso. E se nós queremos expandir, o propósito é esse, é ter fé, é confiar. E eu escrevi, não era para aparecer essa parte, mas deu uma promessa de crescimento e expansão. Deus encoraja o seu povo a preparar um momento indicando que a igreja deve estar pronta. Duas coisas. Resumindo, duas coisas. Se eu creio nessa expansão, se eu confio nesse Deus, se eu creio que a promessa de Mateus 28, se a promessa de Isaías agora, Isaías 54, é para a minha vida, primeira responsabilidade minha, a primeira atitude minha é cuidar da minha casa. Eu creio que o líder de célula, aqueles que caminham conosco, aqueles que caminham nessa igreja, sabem que eu estou falando de oração, sabem que eu estou falando de jejum, sabem que eu estou falando de devocional, de leitura da palavra, de leitura de bons livros, sim, é importante. De compromisso com o Senhor. De estarmos, sim, reunidos, porque a palavra também me diz que eu preciso viver em comunhão com os irmãos. Para que haja paz, para que haja realmente revelação, para que eu possa conhecer as bênçãos que Deus tem colocado em nossa casa. Quando digo casa, é a igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu quero fazer parte desse plano, e eu quero, e minha família está comprometida com isso, eu preciso fortalecer a minha casa. Lembrando daquilo que foi falado. Deixaremos a casa do pai e da mãe, mas vamos honrar eles. Vamos ensinar a palavra. Vamos ensinar e vamos amar os nossos filhos, vamos amar a nossa esposa de uma maneira diferente. Se for preciso morrer por eles, vamos morrer sim. Mas entender que os filhos são herança do Senhor, que isso é uma bênção de Deus. Tomar posse do Salmo 128, porque eu quero, eu sou bem-aventurado. Eu sou um homem que tem uma esposa frutífera. Eu tenho e tenho os filhos ao redor da mesa como oliveira, como bênção, como unção. E eu estou vendo os filhos dos meus filhos. Mas como eu disse, eu estou nessa fé de alargar, de expandir. E o que eu desejo que você tenha esse projeto na sua vida, de tomar posse disso para você. Essa é a segunda fase. É tomar posse dessa palavra. É tomar posse dessa bênção e dizer, não é para ele, é para mim. E aí marido, e aí esposa, estamos juntos nessa? Não, é ter certeza que está junto. E cuidar dessa família, que agora não é só física, mas é espiritual. Fazendo o quê, pastor? Orando, jejuando, se entregando a ela como Jesus se entregou por mim e por você. Não podemos esquecer a cruz, que não nos separa do o novo do antigo, não. Mas nos mostra que o sacrifício dele, nos mostra que o exemplo dele, veio não só para ordenar, não só para pedir, não só para dizer você tem um mandamento, mas também ele está dizendo para mim, ele está me encorajando. Se ele me deu essa bênção, é porque ele está me encorajando, está me trazendo as bênçãos e me empoderando mesmo para que eu venha conquistar a cidade que está aí fora, para que eu venha conquistar essa nação. Parar de reclamar. Parar de murmurar, não leva a lugar nenhum. Não vê tanto noticiário, a Regina já me deu umas broncas esses dias. Está vendo muita notícia. Mas é verdade, a gente se entristece às vezes. E nós não podemos nos ofender com o que acontece lá fora. Nós precisamos tomar posse das bênçãos, porque o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é muito maior que tudo isso. Posso orar com você? Sobrou um tempinho ainda, eu queria estar orando com você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero declarar sobre a tua vida algo muito importante. Prepara-se. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te, ó Ponta Grossa, prepara, irmão. E agora você está entendendo porque eu posso chamar você de irmão. Por que será que esses crentes chamam de irmão? Jesus disse, se você é obediente como eu, conhece a palavra de Deus, então você já é meu irmão. Você já é minha irmã. E nós tomamos posse disso. Quando digo bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, eu estou dizendo que esse projeto de expansão está acontecendo. E eu já estou fazendo parte sem saber. Mas agora é importante você saber que você faz parte. Se você está aqui hoje, é porque Deus sonhou com você. Não foi você que sonhou com Deus. Primeiro Ele sonhou com você. E Ele te trouxe aqui justamente para isso. Para confirmar essa palavra na sua vida. E dizer sim, eu vou te apropriar de tudo que precisa. Eu vou te abençoar, eu vou encher as suas mãos. Eu vou te dar conhecimento, é muito importante sim. Para que você ande, para que você faça, para que você aconteça junto comigo nessa obra, que não é